Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, desde Washington, neste domingo 9 de julho. A todos, a continuação de uma boa tarde ou noite. Aqui na apresentação, Álvaro Ruggiero Andrade. Na produção, Léo Sarrilo, e nas notícias estará aqui a Mayra de La Saleta. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em ondas curtas, nos 12.080 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, mas também em frequência modulada através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pidjiguiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária da Fatá, a Rádio Sinchanwoku, a Rádio Apagai, Uberuland, na cidade de Kaxungo, a Rádio Comunitária Kazumai, a Rádio Educativa, em Catio, em Moçambique, através da ZFM, na capital Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz, em Quelimane, Rádio Pax, na Beira, e Rádio Sem Fronteiras FM, em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e com a Rádio Morabeza. Na missão de hoje teremos, como habitualmente, a Janela de Angola. O tema, as burlas digitais. No momento em que o país tem registrado um considerável aumento de casos de burlas com a clonagem de cartões multibanco e a criação de falsas páginas de pagamento na internet. Na rubrica Perguntas à doutora Graça Matzinha, o tema, a doença de Parkinson. E no Fala África, a Dani Steski conversa hoje com o artista moçambicano Dualak sobre o seu EP de estreia intitulado Essência e também uma prévia do novo single Fica Comigo. Mas por agora, vamos às histórias que fazem as notícias neste domingo com a Mayra de La Saleta.
Obrigada, Álvaro. Muito boa tarde a quem nos ouve do outro lado. São 13:02 aqui na capital americana, Washington, D.C. Nas notícias, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse neste domingo, dia 9, que as 10 horas de conversações com as autoridades chinesas nos últimos dias foram produtivas e que estava a deixar a China com a relação entre as duas potências mundiais numa base mais segura. Os Estados Unidos e a China têm divergências significativas, disse Yellen na Embaixada dos Estados Unidos em Pequim, citando o que chamou de práticas económicas injustas e ações punitivas contra empresas americanas que operam na China. Mas Yellen acrescentou que ela e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acreditam que o mundo é suficientemente grande para que ambos os países possam prosperar. Os Estados Unidos e a China são as duas maiores economias do mundo. As Forças Armadas americanas afirmam ter efetuado 3 novos ataques aéreos contra os combatentes do Al-Shabaab na Somália, matando 10 militantes durante a noite. Os ataques aéreos de autodefesa coletiva foram realizados em apoio ao Exército Nacional da Somália, que foi confrontado com o Al-Shabaab, informou o Comando Africano dos Estados Unidos, conhecido como AFRICOM, em comunicado. O AFRICOM disse que os ataques foram realizados a pedido do governo federal da Somália. O presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, anunciou neste domingo, dia 9, que vai candidatar-se a um terceiro mandato como chefe de Estado do país africano rico em petróleo. Bongo, de 64 anos, substituiu em 2009 o seu pai, Omar Bongo Ondimba, que governou o país durante 41 anos. A família Bongo governa o país há 55 anos e é considerada um poder dinástico pela oposição. Ali Bongo optou pela corrente contrária a Macky Sall, que anunciou na semana passada que não iria concorrer a um terceiro mandato no Senegal. O Egito disse neste domingo que iria acolher uma cimeira dos vizinhos do Sudão no dia 13 de julho para discutir formas de pôr fim a um conflito de 12 semanas entre facções militares sudanesas rivais que desencadeou uma grave crise humanitária na região. Até à data, os esforços diplomáticos para pôr termo aos combates entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido têm-se revelado ineficazes, com iniciativas concorrentes que criam confusão quanto à forma de levar as partes em conflito a negociar.
abrimos aqui a janela de Angola hoje sobre burlas digitais. O país tem registrado um considerável aumento de casos de burlas informáticas com a clonagem de cartões multibanco e a criação de falsas páginas de pagamento na internet. O tema é analisado pelo Agostinho Gaeta.
Angola apresenta um quadro desafiador no que respeita à literacia digital. Analistas referem que, embora se tenham registado melhorias, maior expansão e abrangência dos serviços de telecomunicações no país, contudo, tais serviços não têm sido acompanhados de suficiente informação para os utentes, a fim de que estas se possam prevenir de crimes informáticos. Para o engenheiro informático e especialista em cibersegurança, Alexandre Capita, para o Sistema de Informação Nacional, as burlas constituem uma grande provocação. Falta responsabilidade das empresas que vendem serviços digitais no sentido de proverem aos utilizadores maior número de informação para se prevenir contra burlas digitais. A par disto, as operadoras de serviços de telefonia móvel em Angola também devem ser responsabilizadas pelos casos de burla devido ao fraco rigor na comercialização de números de telefones.
As burlas digitais têm sido um dos maiores desafios a nível daquilo que são sistemas de informação em Angola. E muitos desses problemas de burlas digitais em Angola deve-se também muito pela falta de informação, não é? Que os nossos utilizadores finais acabam por não ter, em detrimento também da falta da própria informação que não é veiculada a nível do sistema, a nível dos meios de comunicação. É de caráter importante que as empresas que vendem serviços digitais tenham de ter a responsabilidade, não é, de veicular informações suficientes para garantir o nível de maturidade, o nível de conhecimento dos utilizadores sobre aquilo que são as burlas digitais. Porque, entretanto, quando não há disseminação de informação suficiente para que os utilizadores ou compradores de serviços digitais possam aprender como se prevenir sobre as burlas digitais, é um caos, ou seja, o número de burla é bem maior, com alguma facilidade, entretanto, consegue-se assim só serem burladas. Hoje em dia, o que se procura fazer em algumas instituições, que também têm estado a presenciar, é disseminar o máximo possível de informações a partir dos meios de comunicação social, fora as próprias redes sociais também, em que essas mesmas organizações disseminam informações para que os seus utilizadores tenham informação suficiente de como detectar essas burlas, não é? Entretanto, as burlas digitais hoje têm sido um dos grandes desafios que temos em Angola. Mais do que as próprias empresas que vendem esses serviços disseminarem sobre a burla digitais de como prevenir-se, as próprias empresas também, que são detentoras de linhas de serviços telefónicos, têm também essa incumbência de irem disseminar essa informação. O que acontece muitas das vezes é as empresas que vendem serviços digitais têm essa responsabilidade, mas as empresas que vendem serviços de telefonia não têm essa responsabilidade. Possivelmente têm esse serviço internamente, mas a nível daquilo que é disseminação externa não tem acontecido. Já é a altura da Movicel, da Africel, e Movicel e Unitel em companhia começarem a disseminar mais e também a implementar medidas rígidas de acesso aos números, não é? Ser registro mesmo, o registro efetivo que permite que em caso de qualquer burla a pessoa pode ser encontrada e implementarem mais mecanismos de segurança de formas a prevenir então as burlas.
Os cidadãos habitantes em zonas urbanas são os mais afetados devido ao maior número de pessoas que usam meios e equipamentos digitais e informáticos, mas também por razões ligadas à falta de informação sobre os sinais de prática de burla, afirma Vilma Pedro, gestora de projeto. Explicou que os casos de burla mais comuns são os de simulação. Uma das maiores fragilidades da população em relação às burlas digitais é a falta de informação.
O quadro de Angola no que se refere à literacia digital é desafiador. Mas há sinais claramente encorajadores de progresso, não é? Porque nos últimos tempos nós temos estado a consumir muito mais, temos estado à procura de informações, não é? E mesmo durante a utilização das redes sociais e outros canais digitais, Nós temos estado muito preocupados em conhecer os meios que nós utilizamos, de que forma é que nós podemos nos manter seguros, não é? Durante o uso desses sites ou a busca de informação segura nesses sites ou nas redes sociais. Esses casos têm uma maior incidência nas zonas urbanas, porque nós temos maior conhecimento, temos maior habilidade, usamos com mais frequência também os canais de pagamentos digitais. Nas zonas rurais, sim, também registra-se alguns casos, mas claramente por causa do desenvolvimento das próprias zonas urbanas, então acabam por ser mais a população que vive nessa zona acaba por ser mais afetada, porque já tem, já utiliza com uma maior frequência essas plataformas digitais. No entanto, muitas vezes desconhece, não é, de que forma que ela pode se proteger ou pode salvaguardar os seus bens. Um caso de burla mais comum é o da simulação, não é? O da simulação consiste em que esses burladores, não é, aparecem como funcionários de determinadas instituições, que passam alguma segurança, não é, às pessoas, e por transmitirem essa segurança, então eles depois ligam mentindo que fazem parte dessa instituição e que nós ganhamos um prêmio, não é, de um concurso que nós nem sequer nos candidatamos ou concorremos, mas que para termos esse prêmio conosco, nós temos que dar um valor monetário a esta pessoa. Então, este tipo de crime é o que tem maior incidência, não é? Porque às vezes é por base de uma mensagem ou até mesmo por uma ligação a fazer essa simulação.
Quem já foi vítima de burla narra na primeira pessoa o modo operandi de alguns burladores que se escondem muitas vezes nas vestes de empresários. Domingos Pascoal e Sandro Casimiro referem que as práticas variam desde a recepção de chamadas solicitando a atualização da conta bancária, a simulação de anomalia nos terminais de pagamento automático em alguns estabelecimentos comerciais.
O seu cartão Multicash para fazermos uma operação, né, de pagamento. Mas disseram que não havia sinal. O indivíduo, obviamente, tinha que levantar, pegou o TPA, meteu no ar e pôs a girar a loja toda. Depois ele apareceu e pediu para repetir o mesmo procedimento que o fator. Mas nós não havíamos reparado, porque não tínhamos também muita experiência a respeito. Sim, então fizemos de novo a operação. Pudemos ver que a rede já estava por Rio e que saiu. Mas depois de um tempo fizemos uma consulta, né, numa outra caixa eletrônica, e pudemos ver que aquele valor já havia sido retirado. Então nós fomos para lá, para a loja, fizemos as reclamações. E ele disse que não fez nada, e ele disse que pode ser que o banco, né, retire esses valores por algum motivo, e pronto. Um dia depois fomos para lá no banco para saber os motivos da retirada dos valores. O banco deu-nos o nome da instituição na qual retirou esses valores. Então nós explicamos o procedimento, o banco deu-nos a sugestão para irmos até a esquadra mais próxima reportar, porque isso é um crime. Então nós fomos para lá, reportamos e fomos lá para a polícia para saber acerca disso. Ele pôs a explicar, depois fez a devolução do dinheiro, pediu desculpa. Fomos até a esquadra, fez a devolução dos valores.
Já sofreu uma tentativa de burla. Ligaram para mim a dizer que ganhei um prémio, fui sorteado, e que tinha que mandar os meus dados, as informações do bilhete e tudo mais, que era para confirmar o meu prémio. Como já haviam explicado basicamente como é que funciona, estou atualizado como é que as coisas ultimamente têm ocorrido e, graças a Deus, por esse conhecimento não levaram adiante. Ficamos simplesmente por aí e nada de mal aconteceu.
Mas já presenciei alguém que sofreu burla, sim. Ela recebeu uma chamada que precisava fazer a atualização na sua conta bancária. Foi até o ATM e a pessoa ligou, né? Segundo a pessoa, ela dizia que é funcionário do banco. E foi dando as instruções, ela foi até o ATM, começou a seguir as instruções, pensando que era mesmo para atualizar a conta, mas no final da conta deu por conta que foi uma burla, tiraram valores na sua conta por conta dos dados que ela passou a essa pessoa. Depois ela foi até o banco é que esclareceu que ela sofreu uma burla. Depois foi até a polícia, mas infelizmente não teve sucesso. Não conseguiram descobrir qual foi a pessoa que fez isso e ficou assim.
As fraudes eletrónicas podem ter como ponto de partida a fragilidade do sistema de proteção de dados de algumas operadoras de telefonia móvel, de instituições bancárias e outras, diz o jurista José Ndimba Candeeiro, que afirma, por outro lado, que em caso das burlas ocorrerem por culpa da vulnerabilidade dos sistemas informáticos de tais instituições, os cidadãos se devem socorrer da lei do consumidor para exigir a reparação dos danos a fim de verem ressarcidos os seus direitos anteriormente violados, conforme indica o artigo 37 da Constituição da República de Angola e na Lei do Consumidor, nos seus artigos 10, 11 e 12.
O sistema jurídico angolano, a par de outros sistemas jurídicos, protege as relações jurídicas. Neste caso, há garantias nas relações jurídicas. E no caso vertente, em caso de burla ocorrer por culpa da vulnerabilidade do sistema informático de uma instituição bancária, os cidadãos, sempre que perceberem que é por culpa da instituição que os seus dados foram violados, podem servir-se da lei do consumidor para poder exigir a reparação dos seus danos. Na reparação dos danos, os cidadãos poderão ver-se ressarcido ou verem ressarcidos todos os seus direitos anteriormente violados. E por isso, esta garantia é apresentada nos termos do previsto na Constituição da República de Angola, no artigo 37, que versa sobre a segurança dos dados dos cidadãos. Também há garantia nos termos do previsto nos números 1 e 2 do artigo 10º da Lei do Consumidor, que versa sobre o direito à reparação dos danos. Ainda na Lei do Consumidor, podemos fazermos-nos seguir do artigo 11, que versa sobre a responsabilidade por vício do bem. Também, ainda na Lei do Consumidor, artigo 12, fazermos-nos valer do direito de reivindicar a violação de um direito ou a danificação de um direito por vulnerabilidade do sistema, artigo 12, sobre a responsabilidade por vício de serviço da instituição bancária.
É fundamental que o Estado aumente os mecanismos de prevenção e combate contra as burlas digitais, diz o especialista em cibersegurança, Alexandre Capita, para quem a capacitação em matéria de literacia digital é fundamental para prevenir a população de tais práticas.
Outros institutos voltados a telecomunicações e, cyber, e ciências e serviços cibernéticos devem criar mecanismos, não é, para garantirem com que esses burladores não tenham mecanismos ou meios de poderem assim burlar as pessoas. Noto que as empresas privadas têm esta preocupação, mas noto que as empresas de serviços públicos, que têm também como responsabilidade de gerir os serviços de acesso aos meios digitais, não têm tido essa responsabilidade. Mas é importante que o Estado crie mecanismo, é importante que as empresas privadas criem mecanismo de prevenção, não é, às burlas digitais, que cada dia que passa tem sido pior. Mas vale aqui também ressaltar, por mais meios de segurança que as instituições públicas e privadas possam ter, é de caráter importante que o utilizador final seja educado e perceba que o seu banco nunca vai ligá-lo para fazer uma transferência via telefone, a instituição que detém os serviços que lhe vende nunca vai ligá-lo para fazer esse serviço via telefone. O importante é que o utilizador também tenha alguma responsabilidade e algum senso de coerência naquilo que são os serviços que lhe é vendido via internet. É tudo um conjunto de fatores que estão todos eles associados, mas é possível sim, com alguma responsabilidade da parte de quem vende os serviços digitais e da parte de quem compra os serviços digitais, não é? Ter alguma responsabilidade e alguma atenção no ato da compra de serviço. Porque a segurança nos meios digitais, ou uma das melhores formas de prevenir as fraudes digitais é a sensibilização, ou seja, termos todos sensibilizados de que a empresa que me vende esses serviços não me liga para me vender esses serviços. Em condições normais eu tenho que ir para lá e me dirigir. Se tiver que me ligar apenas para me dar alguma informação ou vender algum produto. Então toda essa informação deve ser devidamente aqui passada. E a responsabilidade da segurança digital deve ser compartilhada. O utilizador final ou o utente desse mesmo serviço tem responsabilidades, não é? Que garantiram que as suas informações não sejam acedidas por pessoas não autorizadas, e também a empresa que vende tais serviços digitais deve ter a incumbência de garantir com que os dados que ele guarda, apenas o utilizador que tem acesso aos serviços deve ter acesso a esses serviços.
A iliteracia e o analfabetismo, com a falta de habilidades de leitura e interpretação de informação, estão também entre as razões do alto número de cidadãos vítimas de burlas digitais. Por esta razão, investir na segurança e na informação da população angolana é urgente para prevenir ocorrências de esquemas fraudulentos, diz Vilma Pedro, gestora de projetos da The Bridge Global, instituição gestora do projeto Cidadão Digital.
Os aspectos de literacia digital que devem ser trabalhados na população são os que estão ligados, não é, à segurança. Devemos sempre levar a informação à população do que é considerado como um comportamento de risco, desincentivar os comportamentos de risco e reforçar sempre questões ligadas à segurança. As pessoas aprenderem a identificar, não é, quando algum tipo de ação ou comportamento seu não é o recomendável, mas sim uma ação que coloca em risco, não é, os próprios bens que possui. Sim, o analfabetismo é uma parte significativa que contribui bastante, não é, para que estas pessoas caiam em esquemas, porque a falta de habilidade de leitura, escrita e de compreensão básica acaba por nos tornar, de alguma forma, vulneráveis para cair em golpes, não é, em golpes financeiros. Acreditamos nós que as regiões onde existem menos informação sobre o universo digital são as zonas que estejam afastadas do centro, não é? Aquelas zonas que têm menos informações sobre o universo digital, têm pouco acesso a informações, a rádio, a televisão. Não é que estejam totalmente no alheio, não é? Mas, de alguma forma, chegam a ser as pessoas que menos informações sobre esse assunto tenham. Com o cidadão digital, sim, acreditamos que a população já tem informação suficiente para não ser enganada. Até porque temos dados oficiais de que desde a implementação do projeto Cidadão Digital até o momento, o número de casos de burlas diminuiu significativamente. Então, por isso é que nós vamos continuar a levar as informações necessárias às pessoas para que, de alguma forma, consigam se proteger, não é? E prevenir de caírem em esquemas fraudulentos.
Casos de fraudes informáticas continuam a fazer vítimas em Angola. Analistas dizem que o quadro é desafiador no que respeita. Casos de fraudes informáticas continuam a fazer vítimas em Angola. Analistas dizem que o quadro é desafiador no que respeita à literacia digital no país. Daí apelam para uma maior capacitação e informação da população sobre questões ligadas à literacia digital. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Hoje, 9 de julho, está a acompanhar através da internet e também da rádio mais uma edição da Voz da América. Votos de continuação de um bom domingo. amigos ouvintes, continuação de um bom domingo na companhia da Voz da América. Esta emissão vespertina em português, de 9 de julho. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Mayra de La Salette estará nas notícias. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios em Washington, em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, em onda média nos 1.530 MHz, mas também em FM através de rádios parceiras na Guiné-Bissau. A Rádio Pidjigiti Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchaoco, Rádio Apagaia, Uberulanda, a Rádio Comunitária Kazumai, Rádio Educativa de Cátio, em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira, Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Também em Cabo Verde estamos através da Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Depois de sabermos as notícias que marcam este domingo, iremos à conversa com a doutora Graça Matzinho sobre a doença de Parkinson e depois com a Dani Steski na rubrica Fala África. Mas antes, a Mara da Saleta com as notícias.
Obrigada, Álvaro. Vamos então às notícias deste dia 9 de julho. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse no domingo dia 9 que as 10 horas de conversações com as autoridades chinesas nos últimos dias foram produtivas e que estava a deixar a China com a relação entre as duas potências mundiais numa base mais segura. Os Estados Unidos e a China têm divergências significativas, disse Yellen na Embaixada dos Estados Unidos em Pequim, citando o que chamou de práticas económicas injustas e ações punitivas contra empresas americanas que operam na China. Mas Yellen acrescentou que ela e o presidente Joe Biden acreditam que o mundo é suficientemente grande para que ambos os países possam prosperar. Os Estados Unidos e a China são as duas maiores economias do mundo. As Forças Armadas Americanas dizem ter efetuado 3 novos ataques aéreos contra os combatentes do Al-Shabaab na Somália, matando 10 militantes durante a noite. Os ataques aéreos de autodefesa coletiva foram realizados em apoio ao Exército Nacional da Somália, que foi confrontado com o Al-Shabaab, informou o Comando Africano dos Estados Unidos, conhecido como AFRICOM, em comunicado. O AFRICOM disse que os ataques foram realizados a pedido do Governo Federal da Somália. O presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, anunciou neste domingo que vai candidatar-se a um terceiro mandato como chefe de Estado do país africano rico em petróleo. Bongo, de 64 anos, substituiu em 2009 o seu pai, Omar Bongo Ondimba, que governou o país durante 41 anos. A família Bongo governa o país há 55 anos e é considerada um poder dinástico pela oposição. Ali Bongo optou pela corrente contrária a Macky Sall, que anunciou na semana passada que não iria concorrer a um terceiro mandato no Senegal. O Egito disse no domingo que iria acolher uma cimeira dos vizinhos do Sudão no dia 13 de julho para discutir formas de pôr fim a um conflito de 12 semanas entre facções militares sudanesas rivais que desencadeou uma grave crise humanitária na região. Até à data, os esforços diplomáticos para pôr termo aos combates entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido têm-se revelado ineficazes, com iniciativas concorrentes que criam confusão quanto à forma de levar as partes em conflito a negociar. O Ministério da Informação da Síria cancelou a acreditação da BBC, acusando a emissora pública britânica de notícias falsas e tendenciosas na sua cobertura do país devastado pela guerra. O Ministério informou no sábado que a decisão foi tomada depois de avisar o canal mais de uma vez de que transmitiu as suas reportagens enganosas com base em declarações e testemunhos de entidades terroristas e hostis à Síria. O anúncio foi feito dias depois da BBC Árabe ter divulgado um documentário de investigação sobre tráfico de drogas na Síria. Pode ver mais e ler mais em www.voaportugues.com.
Obrigado, Mayra. Não se esqueçam, esta emissão pode ser escutada em direto na nossa página da Voz da América, voaportugues.com na internet, todos os dias. Também estamos nas redes sociais, voaportugues no Twitter, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Mas agora vamos falar de saúde. Ana Guedes e a doutora Graça Matzinha. O tema de hoje, a doença de Parkinson.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que se fala de saúde nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América. E connosco para falar de saúde temos a doutora Graça Matzinha, a quem começamos por perguntar, doutora, e como tem ido essa sua saúde? Ou como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Olha, eu estou bem, estou bem, felizmente. Espero que ainda esteja bem. Nossos amigos ouvintes também.
E aqui, doutora, vamos bem e esperamos também que a saúde dos nossos amigos ouvintes esteja boa, o melhor possível, como se costuma dizer. E, doutora, hoje vamos falar da segunda, por assim dizer, mais vulgar doença neurodegenerativa. É uma doença que eu creio que muitos dos nossos amigos já ouviram falar, a doença de Parkinson, em que as pessoas associam muito aqueles tremores, não é? Que se vê muitos tremores na mão. Mas não só. Doutora, a doença de Parkinson, dê-nos assim o que é um sumário, o que é a doença de Parkinson?
Olha, Ana, a doença de Parkinson, assim como a doença de Alzheimer, que nós falámos no programa passado, é uma doença degenerativa que é lentamente progressiva. E essa também vai afetar a função mental, mas também a função motora. E ela é caracterizada por tremores em repouso. Isso quer dizer que a pessoa não está a fazer nada e a sua mão começa a tremer. E é um tremor rígido, porque essa mão fica rígida, é uma rigidez muscular na mão e tem esses tremores. E essa pessoa que tem a doença de Parkinson também vai começar a ter movimentos lentos e diminuídos. E com o tempo também vai afetar a sua postura, vai ter uma instabilidade postural ou também uma instabilidade na sua marcha. Portanto, começam a notar-se alterações quando essa pessoa está a caminhar e já não caminha com estabilidade como qualquer outra pessoa normal.
Uhum.
É relativamente comum e infelizmente acaba sendo incapacitante para as pessoas que tenham essa condição.
Doutora, contrariamente à doença de Alzheimer, a doença de Parkinson não afeta, por assim dizer, a memória, pois não? Ou afeta?
Bom, em condições normais não há uma grande afetação na memória, não é? Essa é mais uma doença que afeta a parte motora, que é diferente efetivamente do Alzheimer, que afeta mais a parte mental. E, Ana, vale também dizer que outra diferença que tem com Alzheimer é que, quando nós falamos de Alzheimer, a Alzheimer tende a partir mais em fase muito adulta e caminhando para fase de velhice, enquanto que o Parkinson também aparece em idade precoce. Estima-se que cerca de 0,4% das pessoas têm Parkinson com 40 anos ou mais, 1% com 65 anos ou mais e 10% acima dos 80. Portanto, não é estranho haver pessoas entre 40 e 45, 50 anos que têm Parkinson. Pode sim. Mas a média em termos de idade dessa doença é aproximadamente aos 50 anos.
Uhum. Doutora, como é que se trata, doutora, e é se pode tratar ou só se pode abrandar estes tremores dos músculos que nós notamos, ou a rigidez dos músculos? Como é que se pode ajudar uma pessoa numa situação destas?
Olha, Ana, numa situação em que a pessoa tenha Parkinson e que seja um diagnóstico aproximado, primeiro dizer que o diagnóstico é feito principalmente por uma avaliação clínica, com base nos sintomas que a pessoa está apresentando. Portanto, a pessoa tem tremores e há uma suspeita de ter algo mais do que aqueles tremores comuns, é preciso que se faça uma série de avaliações, não é? Avaliações e em que observam-se os sintomas, a forma como a pessoa caminha, como ela se apresenta, não é? E também façam-se alguns exames neurológicos para poder chegar a algum diagnóstico. E tendo sido feito o diagnóstico, é preciso que efetivamente a pessoa passe por um tratamento para minimizar os sintomas que apresenta.
Uhum.
Esse tratamento é entre médico e medicamentoso, há vários medicamentos que podem ser administrados, mas também recomenda-se que tenham feito os exercícios e algumas medidas adaptativas, não é? Porque os exercícios vão ajudar a melhorar um pouco a mobilidade dessas mãos que se apresentam com tremores, podem ajudar também a acalmar um pouco estes tremores que a pessoa com a doença do Parkinson apresenta. E também podem ajudar na questão da marcha, se tiver esse comprometimento da marcha e também da própria postura, que nós dissemos que uma das partes afetadas também é a postura da pessoa. Portanto, há toda uma série de medidas que têm levadas a cabo, mas isso claramente tem que ser por orientação de profissionais que tenham conhecimento desta área.
Doutora, a doença de Parkinson parece, daquilo que eu li, ter implicação ou causar outros sintomas em termos de saúde, como, por exemplo, criar problemas de sono, não é? Há vários problemas que acabam por aparecer devido à doença de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas. Como é que nós, por exemplo, em casa, se podemos ajudar uma pessoa, já falou minimamente, ajudar a caminhar, a ver se não há nada que leve uma pessoa a cair? Mas como é que, em termos médicos, há alguma coisa que se possa fazer para ajudar a pessoa a diminuir estes tremores ou o contrário, rigidez dos músculos, por exemplo? A medicina sabe responder à doença de Parkinson?
Bem, Ana, a doença de Parkinson, infelizmente, assim como a doença de Alzheimer, é uma doença que não tem cura, mas efetivamente, ela é progressiva, o que supõe que ao longo do tempo pode haver uma piora dos sintomas, não é uma piora do quadro de forma geral. Claramente pode haver algumas medidas que possam ajudar mais ou menos as pessoas. Falámos anteriormente da questão do exercício físico, que é uma das medidas que pode ajudar, mas tem que ter exercícios físicos orientados por um profissional, que vão ajudar na questão do tremor, mas também vão ajudar na questão da postura podem ajudar a melhorar o estado geral da pessoa de forma mais ampla. As doenças de sono são comuns. E insônia pode resultar num comprometimento ainda maior do estado geral da pessoa, porque a privação do sono é um problema. Pode levar à depressão, pode levar a um comprometimento cognitivo e fazer com que esta pessoa tenha uma sonolência diurna excessiva e isto acaba afetando ainda mais a qualidade de vida da pessoa. Portanto, em relação ao sono, é preciso termos medidas que ajudem a melhorar ou que façam com que essa pessoa durma melhor, temos que melhorar o ambiente em que essa pessoa está, temos que criar uma rotina de sono, com a questão de tomar banho antes de dormir, assegurar que o quarto onde a pessoa dorme não tem pontos de luz que possam mudar o sono da pessoa. Então, são medidas que, de uma forma geral, podem ajudar a melhorar a qualidade do sono e ajudar a melhorar a qualidade da vida dessa pessoa. Mais uma vez, a importância dessas pessoas terem um apoio psicossocial, que é para ajudar a terem um mínimo de qualidade de vida, porque essas doenças degenerativas só tendem a piorar e, infelizmente, situações em que a pessoa tem uma doença deste género pode muito facilmente cair em depressão, ansiedade ou outro tipo de transtornos mentais que vão afundando cada vez mais a pessoa.
Claro, doutora, se você sabe, tem conhecimento de que tem a doença, de, por exemplo, de Alzheimer, a doença de Parkinson, e sabe que é progressiva e que daí a algum tempo poderá já não reconhecer pessoas ou estar confuso em relação às coisas do seu dia-a-dia, ou não conseguir andar com facilidade, ou não conseguir mexer-se com facilidade, é evidente que pode causar uma depressão. Mas uma coisa que eu lhe queria perguntar por último, doutora, e eu li relativamente à questão da doença de Parkinson, que se sugere, para além de fazer exercício, que também tem que ser acompanhado, fazer medicação, é beber muita água, doutora. Água é um elemento muito importante em muitas doenças, não é? E a questão, por exemplo, o fator da Parkinson implicar com os músculos, percebe-se a necessidade da água, não é? Porque, por exemplo, quando nós fazemos exercício e os músculos nos doem, eles dizem assim, agora tens que beber muita água. A água é um fator muito importante, não é? E as pessoas às vezes esquecem-se disso, não é?
Sim, sim, naturalmente, Ana. A água é um tipo de vital e não só para as pessoas que têm alguma doença, as pessoas também saudáveis têm que beber água. Isso torna-se muito mais importante quando há diferentes doenças, e no caso do Parkinson também há essa recomendação. Portanto, beber água é muito importante para ajudar as pessoas que tenham este quadro.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foi mais uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar da doença de Parkinson. A segunda doença, diz a seguir, a de Alzheimer, doença neurodegenerativa mais comum no mundo. E pronto, despedimos então do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e a si também, doutora. E como sempre, estamos juntos e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Estamos juntos, sim. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes também. Voltamos a falar semana e até lá temos cuidado de saúde, que é o mais precioso que nós temos.
Domingo é dia de Fala África, a rubrica assinada pela Dani Steski, que hoje conversa com o artista moçambicano Dualak. Ele aborda os detalhes do seu EP de estreia, intitulado Essência, e também vai presentear-nos com a prévia do novo single, Fique Comigo, que será lançado ainda neste mês.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Hoje, no Fala África Voa, eu tenho o prazer de receber novamente o artista multifacetado moçambicano Dualak para falar sobre o EP Essência e o single Fica Comigo. Seja bem-vindo!
Obrigado, Dani. Tudo bom? Tá tudo bem contigo?
Tudo ótimo comigo, Dualak. Eu estou aqui super curiosa sobre o seu novo trabalho, o EP Essência. Conta mais sobre esse projeto.
É uma EP que começou a ser gravada mesmo em dezembro, acredita? Conto com uma participação só. Uma EP só música romântica, R&B.
E não disseste nada. Tu preferiste sair por aí só porque estava chateada.
Tem um toque assim um pouco também de ritmos africanos. Vamos assim dizer que é um R&B, mas com um pouquinho. Por exemplo, Fica Comigo, que vai sair agora, tem uns toques assim mais... Um toque um pouco que zomba também.
Me conta mais sobre o single Fica Comigo.
Fica Comigo é uma música conhecida pelo estúdio em inglês. A ideia surgiu do nada no estúdio. E eu expliquei ao Taikit que tal a gente falar de uma música que envolve romance entre dois amigos. Estão sempre juntos e os dois sentem algo, né? Mas um é quem vai atrás. A outra só dando aquele afastamento, né? Então é um tema que fala mais sobre isso. Portanto, quando forem ouvir a música vão perceber que acabo por tocar isso, de que senão vai estragar a nossa amizade. Mas eu insisto que podíamos tentar. Então eu digo, meu Deus, fica comigo, fica comigo.
Vamos conferir um trechinho agora.
Deixa eu sofrer porque ao invés de dizer, ao invés de sentar comigo, ao invés de falar.
Vamos lá, já temos data para o lançamento do single?
Data ainda não tenho, mas agora em julho vai sair, isso garanto.
E eu sei que você trabalha aí com filmagem e realização de videoclipes. Fica comigo, vai ter videoclipe também?
Vai, tem que ter videoclipe, né? Essa, acho que essa é uma das exigências que eu, quer dizer, eu tenho recebido tanta chamada, tantas pessoas que me perguntam, né? Vídeo? Para quando o vídeo? Mero, antes era, tinha que lançar Amor é Assim, que até hoje tem pessoas que perguntam esse vídeo. Mas eu, depois de ter feito essas músicas, eu percebi a evolução. Então percebi que já são músicas com estilos completamente diferentes. Eu também já estou, não quero ser uma pessoa diferente. Então, este vídeo tem que, esta música tem que ter vídeo. E, claro, eu é que vou fazer a direção, já tenho o conceito, já estou com a ideia com quem vai fazer a direção, a filmagem, eu farei a edição. Então, promete, em julho também eu já começo a filmar.
Você já sabe quem vai fazer parte do vídeo?
Quem vai ser a modelo. Por acaso, já entrei em contato com algumas pessoas. Eu queria uma modelo, que, nem bem uma modelo, eu queria, umas, queria um vídeo que eu não tenha tanto contato com a modelo. Porque a música é muito... É mais, tem uma vibe assim mais festa, se eu disse, tem um toque mais assim R&B misturado com kizomba. Mas em algum momento podemos ter um contacto, mas não é aquele contacto de carinho nem nada, é mais dança, mais club. Tanto que no projeto vai ter a mesma letra, mas com tocada acústica e tudo, aí sim eu já posso ter um contacto talvez um pouco diferente, porque também a história muda, eu tenho a versão acústica. E pelo que eu ouço das duas, eu sei que as duas levam para mundos diferentes. Uma leva para uma coisa mais alegre, a outra leva para uma coisa mais triste, né? Fica comigo, já parece que eu estou a chorar, né? Então, mas para este vídeo aqui, já tenho pelo menos a modelo. Mas outras coisas, não tenho ter tanta gente, mas tenho de fazer uma coisa muito, mas muito bonita.
Então, Alak, quando conversamos no ano passado, em outubro, você disse que queria lançar uma nova versão de Anjo, né, com uma participação internacional. Você pode revelar a Voz da América em português? Quem é o artista que participa dessa música?
O artista que eu tenho na música Anjo é o Rick Yassani. É um artista nigeriano. Ele canta soul, R&B e afrobeat também. Foi uma ideia do produtor da muda da versão Anjo, que foi o produtor em angolano, que é o X-Trio. O X-Trio gostou tanto da música Anjo. Perguntou se poderia fazer uma versão remix, né? Eu disse, ok, está fixe. Depois pensámos, quem poderia? Pensámos em vários artistas, um moçambicano, um angolano. Mas o exterior disse que tinha que ser alguém de fora. Alguém talvez que não tivesse muito a ver, alguém com uma outra língua. Então ele entrou em contato com o Rick Yassani. O Rick Yassani ouviu, logo de primeira aceitou, gravou no mesmo dia, enviou os demos, eu tenho já áudios e tudo. Então, tenho o Rick Yassani na música. É o único, por acaso, que nesta EP vai entrar.
Tá certo. E o EP Essência, né, vai contar com 7 faixas musicais, incluindo o remix Anjo e a faixa original Anjo, né? Eu sei que você está trabalhando com vários produtores aí. Você pode dar mais detalhes?
Estou a trabalhar com o X-Trio, numa faixa só, que é o Anjo. Trabalho com o Emblazon, que é o meu primo. Foi quem produziu a primeira versão do Anjo. Meu anjo é tu. Meu anjo é tu. Por isso eu dou tudo de mim. Todas as músicas têm a mão do Emblazon. Fica comigo que tem um toque do Emblazon. Ele que pega, faz anjos com as sons, ele que está a mandar para masterizar. E tem o Ty Kidd, que é um músico, ele é músico, não gosta muito de ser tratado como produtor, mas tem o Ty Kidd, porque uma boa parte das instrumentais, quem começou, quem apresentou a ideia foi o Ty Kidd, depois eu só desenvolvi com, do mesmo jeito que eu também acabei por desenvolver, eu acho que talvez até Anjo não tenha acontecido desse jeito, porque o X-Trio já pegou uma ideia que já existia, só mudou as batidas, aumentou um bocadinho mais o tempo, o speed, E o Emblazon só vai fazer agora aquilo que ele queria ter feito, talvez na primeira versão.
E já tem data de lançamento?
Data de lançamento da IP ainda não tenho, mas tenciono lançar este ano mesmo.
O que te diferencia dos outros artistas musicais?
Não sou muito comparar, não posso estar aqui comparando, nem vou usar talvez artistas de fora, porque muitos até inspiraram. O que eu acho que me diferencia, se calhar, é porque não digo que as pessoas não façam com amor, né, música, mas eu não sei, que gosto muito de música e sou muito perfeccionista. Podia já ter lançado música já muito tempo, e se não lancei até hoje foi mesmo porque sempre quis acertar.
Tá explicado. Dua lá que o tempo voou. Foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa para falar sobre o seu EP Essência e o novo single Fica Comigo. Eu desejo aí muito sucesso para você.
Muito obrigado, Dani. Muito obrigado. Foi uma honra, pra, de novo, voltarmos aqui a conversar. Muito obrigado, né?
E assim nos despedimos desta emissão da Voz da América neste domingo 9 de julho. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América aqui na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América sempre na internet. voaportugues.com é a nossa página. De todos se despedem Leo Sarrilo, Mayra de la Salete e Álvaro Lugero Andrade. Um grande abraço. Até amanhã.
I'm not This program has come to you from the Voice of America, Washington.